O padre José Luís Gonçalves da Costa é o coordenador nacional da Pastoral Penitenciária e é o nosso convidado de hoje. Muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Foi recentemente autorizada a retoma da assistência espiritual e religiosa nas prisões, assim como as atividades de voluntariado. Era um momento muito aguardado.
Era tremendamente aguardado pelos assistentes espirituais religiosos, pelas equipas de colaboradores e voluntários. E também pelos próprios reclusos e até, creio, também por grande parte das estruturas ligadas à Direção-Geral.
E durante a pandemia foi possível aos capelães irem dando resposta às situações mais urgentes e mais graves?
De uma forma ordinária, não. Ou seja, o regime de contenção de presenças externas ao ambiente prisional foi levado de uma forma muito estrita. E também é compreensível, porque de facto a qualidade física dos nossos estabelecimentos prisionais é muito limitada. E, portanto, as próprias cadeias não estavam preparadas para estas realidades e, como vocês sabem, ainda temos celas coletivas e, portanto, qualquer realidade externa Sim. ao estabelecimento prisional faz perigar de uma forma muito drástica a saúde dos reclusos e nós temos uma transversalidade muito grande dentro dos estabelecimentos prisionais. Portanto, para além dos jovens reclusos, também temos os idosos reclusos e, obviamente, que esta natureza obrigou a ter esta limitação, que foi custosa para todos, mas particularmente para os reclusos.
Mas houve possibilidade de fazer contactos pontuais por outras vias?
Houve a possibilidade clássica que habita sempre, que é a cartinha, a caneta e o papel, o telefone quando devidamente autorizado, e em algumas cadeias onde havia possibilidades telemáticas também se usaram essas possibilidades telemáticas.
E neste caso estamos a falar especificamente de contacto com o pároco, com os capelães, peço
sim,
desculpa. Aqui imagino
com os capelães,
que os voluntários e os colaboradores...
Com os voluntários praticamente nada, a não ser a realidade escrita. E obviamente houve também um segundo trabalho, que eu acho que era importante sublinhar e notar, que foi o trabalho de segunda linha que os colaboradores e voluntários foram fazendo. Por um lado, ocorrendo algumas necessidades imediatas, como produtos de limpeza e de higiene pessoal, às vezes alguma roupa. Eu falo isto porque, mas nas cadeias não há roupa. Não, as cadeias têm roupa. O problema é que, muitas vezes, alguns dos reclusos vêm de meios muito empobrecidos ou vêm do aeroporto diretamente, praticamente sem nada, e muitas vezes as próprias estruturas não têm rapidez suficiente para possibilitar, e nesse aspecto recorre-se bastante aos grupos de voluntariado da ação sociocaritativa.
E junto das famílias dos reclusos, imagino também essa atenção.
E junto das famílias dos reclusos, mas aí com as famílias dos reclusos não estamos sujeitos à disciplina prisional e, portanto, é mais fácil, mesmo tendo em conta a situação que estávamos a viver no país.
Esta experiência da pandemia vai implicar mudanças na forma como se presta a assistência religiosa?
Eu creio que sim, vai implicar algumas mudanças, em primeiro lugar, porque foram quase 2 anos de uma ausência efetiva. Obviamente, as cadeias, na sua generalidade, têm penas longas, mas temos estabelecimentos prisionais de passagem curta. Nesses estabelecimentos prisionais, praticamente, é refazer tudo a partir do zero, porque eu penso que é aquilo que me vai acontecer quando começar a fazer a visita ao EP de Caxias. Grande parte dos rapazes já não serão os mesmos, porque é uma cadeia habitualmente de homens preventivos. No entanto, eu penso que esta situação de ficarmos privados vai nos obrigar a ter que reorganizar a nossa forma de estar e até, inclusive, a forma como estamos com a direção, com as estruturas funcionais dentro do estabelecimento prisional, com outra lógica ou com outros recursos que até agora nunca tivemos pensado, nunca tivemos associado a esta nossa necessidade, em particular o recurso telemático.
Há uma forma tradicional de falar dos voluntários e colaboradores que são os visitadores, as visitadoras.
Correto.
E eu ouvi um testemunho, e é uma coisa que eu partilho aqui, de alguém que dizia que agora que não podia visitar ficava quase como sem chão, sem saber que durante 20 e tal anos esse foi o seu serviço à pastoral das prisões, à pastoral penitenciária, e agora fica sem saber o que fazer. Para quem assegura este tipo de voluntariado, a pandemia também deixou marcas?
Deixou muitas marcas. Nós tínhamos e temos, espero eu ainda, um conjunto de muito grande voluntários que fizeram da visita aos reclusos a sua causa de vida. E obviamente não ter este tempo, não ter este espaço, faz passar aqui quase como uma ideia de tempo perdido ou de realidade perdida. Eu estou em crer que muitos deles retomarão. Obviamente que esta retoma vai ser gradual, porque mesmo o início desta retoma está a ser feita com muita delicadeza, muito cuidado, e portanto está-se a contar com os princípios de que a vacina resulta em termos comunitários e, portanto, quando passarmos aquela rácio comunitária, é natural e normal que haja já uma normalidade do regresso, mas, entretanto, todas as estruturas estão inseguras quando, de facto, há uma normalização da relação. Estes voluntários e estes colaboradores ou estes visitadores, em algumas dos estabelecimentos prisionais, estão a começar a ser chamados, convocados pelas equipas. Não podem aparecer no número que apareciam, portanto vão aparecendo em pequenos números, 2, 3, particularmente aqueles que já estão vacinados.
Sim.
E essa é uma boa indicação, e que começam também, de uma forma também muito gradual, a contactar com os reclusos em pequenos grupos, para depois, enfim, espero eu, no próximo ano pastoral, já estarmos todos em full.
Esta experiência da pandemia foi naturalmente muito marcante para os reclusos. A população prisional esteve esquecida, em sua opinião?
Ela não esteve esquecida, bom, vamos ver, esquecida por quem, não é? Obviamente pela pastoral prisional não esteve esquecida, pela igreja não esteve esquecida. Tivemos algumas reuniões com a Direção-Geral para saber como lidar com esta situação. Percebemos e acatamos algumas das debilidades e das contingências que os serviços prisionais têm na sua própria estrutura. A sua situação não é desejável por ninguém. Na vida dos reclusos, sempre que nós privamos este processo de entrada de uma realidade que funciona em termos de gratuidade, fazemos decrescer a qualidade da própria vida dentro do estabelecimento prisional, porque, como sabeis, o espaço prisional é um espaço que não se constrói numa base de confiança, mas, pelo contrário, ele vive assente numa desconfiança permanente. E, portanto, a presença da igreja, a presença de realidades associativas que, de facto, são presentes naquela comunidade, dá ali uma entrada que permite atenuar alguns processos desumanizantes que são normais. Eu digo normais, não deveriam ser, mas de uma forma prática são normais, porque estamos num contexto em que ninguém quer estar. Nem o recluso, nem o guarda, obviamente, nem quem lá está.
Mas a pergunta iria, provavelmente, mais no sentido de, obviamente, esta não foi uma prioridade na opinião pública, estávamos preocupados com uma série de coisas.
Mas aqui temos um problema estrutural em termos, sim, culturais, não é? Eu nunca esqueço esta premissa, porque essa é a nossa, se quiseres, a nossa luta de fundo. O alterar o olhar que a própria sociedade tem sobre o que é a prisão, o seu fenómeno e depois as suas soluções. Obviamente todos nós temos um discurso relativamente facilitador de dizer, bom, os estabelecimentos prisionais, humanisticamente falando, são lugares onde se deve fazer a reintegração. Mas, efetivamente, clamamos e bradamos sempre pelo aumento das penas, acusamos os estabelecimentos prisionais de não serem vindicativos o suficiente, e já estamos aí a bramir outra vez, para que haja um aumento de penas para um conjunto de crimes, enfim, graves, com certeza, mas que vai pôr em causa este princípio de queremos as cadeias apenas para fazer depósito de uma humanidade que nós já deixamos de desacreditar, ou queremos, de facto, ter aqui um sistema social que ainda possa oferecer um tempo que, não deixando de ser punição, pretende ser um tempo de purificação ou de transformação. Aliás, o Papa Francisco,
sim,
é muito claro nesse horizonte.
Ainda há uma semana, o nosso convidado falava também na reinserção social dos reclusos, dizendo que, tal como existe, não previne que reincidam no crime. O que é que, em sua opinião, seria prioritário em termos de reinserção social dos reclusos?
O que é que se deve ir mudando? Tem que se começar a reintegração social a partir do momento em que o recluso entra no estabelecimento prisional. Não posso dizer que eu posso trabalhar numa reintegração social no momento em que a porta do estabelecimento prisional se abre para a liberdade do recluso. não vos consigo dar números, mas uma maioria apreciável dos nossos reclusos são homens que nunca chegaram a ficar devidamente capacitados para uma vida em sociedade. E a tendência, se estes instrumentos não são adquiridos, é que voltem. Depois temos também uma margem muito grande de reclusos e reclusas que não se conseguem reconciliar com a própria sociedade. E, portanto, uma entrada não reconciliada será sempre uma entrada violenta e agressiva. Portanto, todo o processo para começar, o Padre João recordava sempre que nós devíamos começar sempre ainda antes deles entrarem, não é? Portanto, de começar com uma prevenção, e uma prevenção clara, evidente, sem vergonha, sem receio, que as próprias comunidades paroquiais e os movimentos podem interpretar com bastante facilidade. E depois, a partir do momento em que se entra, um trabalho interdisciplinar que tem que envolver os vários intérpretes, particularmente o recluso, e quiçá, não sei de que forma, mas quiçá também a própria vítima, porque nós não nos podemos esquecer de toda uma lesão que é provocada, e que para termos uma reconciliação é necessário que, de facto, todas estas realidades possam ser envolvidas neste processo.
Há umas experiências de escolas de reconciliação, claro, mas percebemos que em larga escala provavelmente é mais...
Estes processos não podem ser industrializados.
Óbvio, não é? Óbvio. Falávamos ainda há pouco da questão da dimensão vingativa, se quisermos assim, da pena, indo direto. Mas é preciso também sensibilizar a sociedade em geral para a importância da reinserção.
É, muito, muito, porque não sei se é de facto pela crise individualista que as sociedades ocidentais chegaram e pela sua perda de sentido de bem comum, o facto é que quem prevarica, quem falha, deixa de ter possibilidade de novamente poder ser integrada no conjunto de todos. E eu penso às vezes que as nossas cadeias funcionam quase como interpelações profundas dos insucessos sociais, enquanto sociedade, enquanto realidade. E enquanto nós não conseguimos, de facto, efetivamente valorizar um bem comum, um bem que é de todos, particularmente a dignidade humana e o conceito de dignidade humana, nós vamos olhar sempre para as prisões esperando vingança. Mas uma vingança para consolar corações, para consolar perdas, e não propriamente com este princípio que é de não fica ninguém para trás. E esse é cristão, é matriz cristã. Então, obviamente, o processo mais ou menos sociológico de descristianização vai-se começar a verificar nestas realidades, onde os que não estão integrados, as margens, começarão a transformar-se em realidades invisíveis. Ou só serão notícia quando se confirmar ainda a necessidade dessa invisibilidade. Um bocadinho como nas cadeias, só somos notícia quando um recluso faz.
Mas ainda há pouco falávamos da figura do Papa Francisco. De forma é que as imagens fortíssimas das visitas do Papa a prisões, em viagens internacionais, ou do lava-pés em Quintas-Feiras Santas, que foram muitas vezes ao encontro dos reclusos, ajudam a visibilizar essa realidade que estava a dizer ainda há pouco, que se tornava invisível tantas vezes?
O Papa Francisco tem lutado, neste seu pontificado, por trazer a periferia para o centro. E, portanto, naquilo que é a sua capacidade real de influenciar as consciências e os corações, ele tem procurado fazer, e nós temos sentido essa mesma realidade, porque se há uns tempos atrás o visitador era alguém que surgia mais ou menos do quadro relacional do capelão, hoje em dia temos pessoas que, sem nenhuma relação com a capelania, ou com o capelão, ou com alguém ligado à visita da pastoral penitenciária, vem procurar informação, quer fazer, sente-se motivado e sente-se inclinado a servir de alguma forma esta causa, esta realidade. E, portanto, nesse aspecto, cinco estrelas.
Voltando à realidade da pandemia, sabemos que a vacinação nas prisões começou para abranger os guardas prisionais, sim, depois os reclusos mais idosos, mas avançou agora para os restantes. Dia 4 serão vacinados, por exemplo, os de Lisboa, e dia 7 os do Porto. Isto não devia ter sido prioritário, não devia ter começado mais cedo, dado o perigo até de contágio devido à partilha de celas e balneários?
Eu, na minha opinião, seria com certeza. mas tenho sempre algum receio de lhe dar esta opinião, porque eu não conheço a equação toda e, portanto, não tenho acesso às informações que os decisores tiveram. Agora, estranhei um pouco não se seguir a mesma lógica que se seguiu em função da realidade civil. Porquê? Porque, obviamente, há idosos nos estabelecimentos prisionais, idosos com 70 e 80 anos, e de facto, foi estranho não os ver vacinados quando os outros idosos também estavam a ser vacinados. Portanto, houve aqui talvez uma dificuldade de dar uma transversalidade de direito aos reclusos. Mas, como eu vos digo, não parece que tenha sido de uma intencionalidade ou de uma realização maquiavélica da parte dos decisores. Parece-me é que é difícil integrar mentalmente o espaço prisional no nosso espaço normal e habitual.
Está a falar connosco numa condição que é relativamente nova, de Coordenador Nacional da Pastoral Penitenciária.
É verdade.
Começa num momento que é particularmente difícil, como esta pandemia, mas com a sua equipa, que prioridades é que já foi possível definir?
Nós pegamos nesta matéria a partir do momento em que nos foi comunicado a necessidade de substituir a tarefa do Padre João Gonçalves. O Padre João, nos últimos tempos, esteve, de facto, muito limitado pela doença. E, portanto, e quando organizamos a nova equipa, praticamente ela transitou quase toda da equipa do Padre João Gonçalves. Portanto, tivemos que escolher mais um ou dois nomes, mas ela transitou praticamente toda, porque o know-how que foi realizado é admirável e é valioso. E nestes nossos primeiros encontros que temos tido, praticamente as linhas prioritárias que o Padre João tinha definido vão se manter. Portanto, vamos procurar fazer com que os nossos voluntários e colaboradores continuem em processo de formação. A realidade da pastoral penitenciária não pode viver só de uma genuinidade de entrega da parte dos voluntários. Tem que haver aqui alguma formação específica, seja no ordenamento jurídico, seja também algumas competências de caráter psíquico e seja até mesmo na leitura do próprio perfil. Eu posso querer muito ajudar dentro de um estabelecimento prisional, mas não ter condições psíquicas reais para o fazer. O ambiente não é um ambiente puro, é um ambiente que é trabalhado na desconfiança. Há corações bons lá dentro, mas às vezes demora algum tempo até lá chegar. E por isso é necessário este trabalho, e esta intuição desde o início sempre esteve presente na ideia do Padre João Gonçalves, e portanto essa será uma realidade a ser concretizada. A outra depois é reforçar e motivar as equipas da pastoral penitenciária espalhadas pelas 49 cadeias mais uma. A mais uma é a cadeia militar, que está dependente diretamente do vicariato castrense, mas enfim, nós integramos-la também na nossa realidade, e portanto motivar, acompanhar e ver até que ponto esta pastoral consegue reorganizar-se deste novo arquétipo, que já não é o capelão residente dentro da cadeia. Sim. Que tinha a obrigação de instruir os reclusos, mas nesta experiência eclesial em que a comunidade cristã já consegue também ela fazer chegar-se a ela própria à realidade das prisões, e depois manter vivo o protocolo que foi então assinado com a Caritas, para de facto podermos também formar do outro lado a ação sociocaritativa nas várias instâncias que a pastoral penitenciária vai necessitar, seja a intervenção a nível das famílias, dos reclusos, na sua realidade sociocaritativa, seja a intervenção nos processos de reintegração e a sua transformação para que eles sejam simples e pequenos o suficiente para serem realizáveis ao nível das comunidades e não a realidades grandes ou institucionalizadas, que depois correm o risco de ser uma continuação do próprio processo de reclusão, que é algo que, de facto, em vez de ajudar, vai atrasar. Sim. E depois, obviamente, tentar valorizar o máximo possível o quadro da ação dentro do estabelecimento prisional. Um dos problemas que existem em todos os estabelecimentos prisionais é a inatividade. E a inatividade é, no quadro humano, uma deformação. Ou seja, um homem que não tenha um projeto, que não tenha uma ocupação, que não tenha um desafio, definha a sua capacidade humana, mas também a sua capacidade relacional e a sua autoestima. E, portanto, ver até que ponto nós conseguimos dinamizar e fazer entrar dentro do estabelecimento prisional, enfim, com a delicadeza que a circunstância sempre nos merece. Quando penso nisto, penso sempre em dois navios enormes a tentarem juntar-se um ao outro, e com imensos cuidados para que, de facto, um não se afunde o outro, para, de facto, permitir, então, grandes janelas abertas para os reclusos continuarem a olhar a sociedade como o seu espaço próprio e não apenas as grades como a sua natureza.
Há quantos anos é que se dedica à assistência religiosa nas prisões?
Desde 2001, 2002.
Já há uns aninhos.
Já há uns aninhos, sim.
É capelão no estabelecimento prisional de Caxias,
sim, e no Hospital Prisional no Hospital São prisional. João Deus. Aliás, comecei pelo Hospital Prisional de São João Deus e comecei nesta circunstância curiosa, mas muito comum. O capelão anterior, o Sr. Padre Vicente, Frei Vicente, Padre Dominicano, ficou doente. Na altura eu era parco em Caxias e o Sr. Cardeal, José Policarpo, pediu-me para dar uma mãozinha enquanto não se resolvesse nada. Bom, foi resolvido e resolvido está, não é? Estou lá já este tempo todo a acompanhar aquela casa muito particularmente.
E um padre faz diferença numa prisão?
Faz.
É uma presença também pedida e procurada pelos reclusos?
Pelos reclusos, pelos guardas prisionais, pelos funcionários, pela equipa médica. Continua a ser aquilo que é na paróquia. Há uma transversalidade. Às vezes eu falo disso às pessoas, a realidade é transversal. Não é uma realidade diferenciada.
Essa, aliás, é uma linha que foi apresentada sempre nesta entrevista. No futuro imediato, a 21 de junho, decorre em Fátima o 16º Encontro de Assistentes Espirituais e Religiosos. É uma ocasião para falar destes novos desafios e prioridades que fomos abordando.
A ideia surgiu de uma intervenção que o Santo Padre fez a determinada altura, em 2019, salvo erro, às equipas judiciárias que trabalham com os jovens em risco e no conjunto das pequenas intenções que o Papa entregou, havia uma dirigida aos capelões em que dizia: avançai, avançai, não tendes medo, olhai para Jesus, que também foi para a casa do Zaqueu e foi apontado como aquele que foi dormir na casa do pecador. Houve aqui uma quebra também pela morte do Sr. Padre João Gonçalves, e há necessidade de retomar todo um elan que já existia. E, portanto, o desafio é: vamos avançar como? Com estas propostas, que não são novas, são as propostas que já tínhamos conhecido, mas que precisam de facto ser assumidas e integradas, e vamos também pedir à Direção-Geral que nos diga um pouco de o que é que ela também gostaria de contar connosco, e portanto vamos contar, não sei se com o Sr. Diretor-Geral, se com alguém da sua equipa, para nos dizer um pouco o que foi esta experiência e o que é que espera de nós, e depois um de nós nos dirá também como é que acha que pedia a um dos nossos capelães, ou ao Sr. Capelão de Bragança, que nos dissesse também qual seria a reflexão que gostaria que os padres capelães e os diáconos, porque já também temos diáconos, sim, que são assistentes espirituais, que deveríamos ter em conta, e depois, se Deus quiser, no próximo mês reuniremos também com os colaboradores e com os voluntários e manteremos a nossa peregrinação prisional a Fátima, enfim, para oferecer o próximo ano pastoral também nas mãos da Virgem Mãe.
Padre José Luís Gonçalves da Costa, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Eclésia. Um bom dia.
Bom dia.